Então, como sempre, vou pedir paciência com o meu português. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil de compreender, mas nem para mim é tão fácil preparar as meditações. Então, paciência e misericórdia. O tema de hoje, como o Diogo falou, é o tema da confiança em Deus no momento da cruz e da dor. Então, eu queria que a nossa meditação do dia de hoje se centrasse nesses momentos nos quais o Senhor Jesus se experimenta a fragilidade de uma maneira muito particular. Um momento do Horto de Getsemani, onde nós, por um lado, percebemos que o Senhor Jesus está sofrendo de uma maneira muito intensa, mas ao mesmo tempo é um momento em qual percebemos a confiança que Ele tem no Pai. Uma confiança que faz com que Ele seja capaz de transcender esse momento de dor e de sofrimento que é muito intenso. O momento da cruz é um momento no qual as palavras de Simeão se fazem concretas. Não sei se vocês lembram que quando Simeão se encontra com Maria, Simeão fala para ela: uma espada traspassará teu coração. A dor se fará presente na tua vida e de maneira particular através da criança que ele estava conhecendo nesse momento. Mas não só fala para Maria que a dor vai traspassar seu coração, sino que lhe diz que essa experiência ou essa criança será motivo para revelar os pensamentos de muitos corações. O que quer dizer Simeão com revelar os pensamentos de muitos corações? Ele pode estar fazendo referência justamente a que no momento da cruz nós nos confrontamos a um momento no qual não podemos ficar indiferentes. Deus está morrendo na cruz e isso fará com que nós tomemos uma posição de acreditar ou não acreditar, de valorizar ou não o que Jesus está fazendo nesse momento. E os evangelhos nos descrevem o momento do horto como um momento de muita agonia, de muito sofrimento. Essa agonia é uma agonia própria de saber que a morte está próxima, de experimentar o sinsentido do ódio contra o inocente, o abandono dos amigos e o peso da culpa alheia. Eu não sei se vocês já tiveram alguma vez essa experiência de saber que vocês não têm como fugir de uma circunstância ou de um momento de dor muito intensa. Bom, eu me lembro que quando eu era professor na escola, eu tinha uma turma que era terrível. Era o nono ano. E todas as terças e quartas-feiras eu sabia que tinha que dar aula para eles. Eu acordava cedo, tenso. Eu me lembro que o som da minha alarme me lembrava, me remitia a dor. Eu já não queria, eu tive que trocar, quando eu saí da escola, eu troquei a alarme do meu celular, porque cada vez que eu escutava esse som, vinham a minha memória lembranças muito ruins. Mas era uma experiência de saber: estou indo para o matador, eu vou ser acribilhado, e não poder fugir disso. Entonces, esa sensación que era común de saber que no podía fugir, más que eso iría a acontecer de todas maneras, me geraba una tensión y una angustia muy grande. Entonces, si eso, si dar una aula para crianças da nona, do nono ano me gerava isso, eu me imagino o que o Senhor estaria sentindo, sabendo que iria morrer inocente e sabendo que os seus amigos o tinham abandonado, sabendo que tinham levantado falsos testemunhos contra ele e sabendo que ele no fundo não iria fugir disso. Então, esse peso e essa angústia que ele provavelmente experimentava fazia dessa experiência uma experiência desoladora. Mas, no entanto, veja como que o Senhor utiliza algumas frases que são muito interessantes. Ele diz: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, a dor, o sofrimento, não são uma desculpa para fugir. Deus e Jesus não fugem da cruz. Mesmo que a dor e a angústia sejam grandes, Ele é coerente com as suas palavras quando nos diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, se Ele nos pede fazer isso, em um sentido, Ele quer nos mostrar no Horto das Oliveiras isso mesmo. Que como cristãos, que estamos chamados a imitar a Cristo, nós também temos que ser capazes de aceitar as cruzes da nossa vida, mas sobretudo Ele nos dá uma dica de como nos podemos aproximar mais dEle. Ele diz: renuncie a si mesmos. O que quer dizer renunciar a si mesmo? Às vezes, não sei se vocês já escutaram, provavelmente se vocês casaram, sabem o que é isso, mas às vezes nós escutamos: eu não vou mudar porque eu sou assim, ponto. Essa aproximação não é a que o Senhor nos apresenta. Ele diz: renunciem a si mesmos. E renunciar a si mesmos às vezes quer dizer renunciar a coisas que podem ser muito particulares nossas, mas que não necessariamente são boas. Renunciar a si mesmo quer dizer, às vezes, renunciar a coisas válidas, inclusive boas, em vistas a coisas ainda melhores. Os sacrifícios, os oferecimentos, as penitências e as esmolas, todas elas são maneiras de renunciar a gozos e prazeres lícitos em vistas a bens maiores. Quaresma era isso. Era uma instância que nós tínhamos para oferecer coisas lícitas, boas, válidas, e fazer dessa renúncia uma coisa sacra, uma coisa sagrada. Para quê? Para aproximar-nos mais de Jesus. Mas vejam como que a frase que Jesus utiliza, Ele não só diz renunciem a si mesmos, mas Ele também fala: façam isso a cada dia. Eu acho que no movimento nós temos um acento muito particular na santidade e na vida cotidiana. E isso por quê? Porque as lutas mais importantes pela nossa conversão se dão no dia a dia. No dia a dia é onde nós experimentamos o chamado a mudar quem nós somos. Não nas circunstâncias particulares, não nas circunstâncias extraordinárias, mas no dia a dia. Na vida cotidiana é onde enfrentamos os maiores desafios para a nossa conversão. É um lugar onde as batalhas mais decisivas pela nossa salvação têm lugar. E normalmente a nossa conversão se dá justamente com as pessoas que mais nos conhecem, com aqueles que mais sabem das nossas fraquezas, e por isso às vezes é mais difícil. Então essa renúncia a nós mesmos tem que se dar na vida diária com as pessoas que estão do nosso lado. Mas a frase do Senhor também diz algo que é importante. Diz que para imitá-lo devemos fazê-lo diariamente, mas particularmente carregando a própria cruz. Vejam que ele não diz carreguem a minha cruz, ele não diz carreguem a cruz do vizinho, ou ele não diz escolham a sua cruz, a cruz que mais convenha para vocês. Não cabe a nós escolher o tamanho, o peso, a consistência da nossa cruz. O que Deus nos pede é carregar a cruz que nos foi dada. Ele nos pede a carregar a nossa própria cruz. E por que isso é importante? Porque às vezes nós podemos achar que a cruz do outro é mais fácil. A cruz do outro é menos complicada. E essa pode ser uma tentação para não carregar a nossa própria cruz, a cruz que Ele escolheu para nós. E é que a medida dos nossos esforços não tem que estar na coerência dos esforços do outro. Ou seja, se eu pretendo que eu vou dar X, só se o outro faz X, tenha certeza que isso vai fracassar. Eu não posso pretender me exigir só se o outro se exige. Eu estou chamado a carregar a cruz que Deus me deu e não a cruz do outro. Mas bom, por isso que eu acho que uma das virtudes mais difíceis e mais importantes de alcançar, e que muitas vezes é uma virtude que fala da maturidade que nós temos, é a capacidade de aceitar a realidade como ela é, sem necessidade de negar os aspectos negativos, desconcertantes e às vezes difíceis de toda experiência existencial, mas tampouco é uma resignação passiva e desesperançada perante a força do mal e do pecado. É o que no movimento de vida cristã chamamos de um realismo esperançado. O mundo perfeito só existe nos romances e nos filmes de duas horas. A vida cotidiana nos apresenta um desafio particular para a vida cristã. E é por isso que falamos de uma corrida não de velocidade, mas de resistência. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas estamos numa cultura que muitas vezes nos apresenta, por exemplo, nos filmes, que as coisas sempre terminam dando certo no final, ou a maioria das vezes. Ou que as coisas se resolvem sim ou sim. E às vezes, queramos ou não, essa ideia fica na nossa cabeça. Que o mundo é perfeito, ou que pode ser perfeito, ou que as coisas sempre vão dar certo. Mas não é assim. Y aquí me lembré de una frase de un amigo no Perú, una persona muy sabia. Él una vez me dice: "O común en la vida no es que no existan problemas. O común en la vida es tener problemas. O común en la vida es que existan dificultades y que existan problemas. Los momentos donde eso no existe son justamente las excepciones". Yo me lembro que eso me ayudó a mudar la perspectiva, porque efectivamente en nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos enfrentamos a momentos difíciles, a momentos en los cuales no podemos controlar las cosas, momentos en los cuales las cosas no dan cierto, momentos en los cuales alguien no hizo lo que nos aguardábamos? Entonces, justamente pretender que las cosas en nuestra vida serán siempre tranquilas, bonitas y perfectas es una ilusión. La vida nos trae su desafío de ser perseverantes, de confiar, de saber que la dor faz parte de la vida y que nós no tenemos cómo evitarla. Pretender que la dor va a sumir las nuestras vidas es una ilusión. Y una ilusión que a veces puede ser trágica. Porque la capacidad de no querer, porque el fato de no querer aceptar las cosas como ellas son, nos genera más dor. Pretender que no tenemos control total sobre nuestra vida es absurdo. Porque cuántas cosas acontecen en nuestra vida que no tenemos control sobre ellas. Cuántas cosas acontecen en nuestra vida en las cuales el sufrimiento es muy grande. Y es natural que nos procuremos evitar todo aquello que represente una amenaza o un incómodo. Mas a actitud del Señor en el Huerto de las Oliveras es paradigmática, quiere decir, es modélica. Él sabe que es inocente, mas también él sabe que la dor será grande. Y por eso es que él experimenta tanta angustia. La experiencia de enfrentar ese sufrimiento la expresa inclusive físicamente. Y físicamente porque él llega a suar sangre, mas también porque él no tenga fuerza para rezar de pé como normalmente los judíos hacen. Él se experimenta tan fraco que comienza a rezar de joelhos, una actitud que no es propia de un judío cuando él reza. Y no solo eso, él se siente tan frágil que llama a sus más próximos para ficar con él. ¿Por qué él terá llamado a ellos? ¿Por qué? Porque tal vez él no quería se sentir sozinho. Tal vez él quería escuchar de ellos alguna palabra de conforto. Tal vez él gostaria de tê-los atentos junto dele. Mas às vezes a dor e o sofrimento se acrescentam pelos outros. Imaginem o que ele experimentou quando ele chegou e pediu para eles o acompanharem e os encontra dormidos. Encontra Pedro. Y no fue una vez, fueron tres veces. Claro, yo también puedo entender a Pedro, ¿no? Ontem de noche me lembraba mucho de Pedro y no era fácil. un sueño, un sono, ven, y ahí usted quiere dormir. Yo me lembro en San Bartolo, nos rezábamos las 24 horas del día, ¿no? Yo acho que ya conté esa historia, mas a veces usted ficaba muy cansado, y a veces usted cuando entraba en la capela encontraba irmãos que adoraban a pared, porque perdían la noción de dónde estaba el Santísimo. Mas una vez un irmão que estuve trabajando muy intensamente el día entero salió de la capela todo cansado, con los ojos vermelhos, y ahí el superior falou para él: "Oh, ¿cómo así? Você está durmiendo no Santísimo. ¿Qué que você acha que el Señor está pensando de você?" Y él falou: "Bom, él debe ter pensado: caramba, meu filho debe estar cansado, coitado." Mas, bom, deixando eso de lado, às vezes nós queremos que os outros partilhem da nossa dor, e às vezes a través de gestos muito simples, como estar presentes do lado. Então, esse panorama que nós vemos nos permite enxergar como Jesus está passando por um momento muito difícil, um momento no qual as coisas não estão dando certas, no qual a dor e a certeza de que a morte se aproxima são muito grandes. Mas, no entanto, ele experimentar essa perturbação interior, ele é ciente disso. E o Evangelho diz que ele estava perturbado. Ou seja, ele identifica essa dor e essa angústia como um cálice. O cálice que ele quer deixar passar. Ele gostaria de deixar passar. E é que o sofrimento não é uma coisa prazerosa, não é uma coisa que seja agradável experimentar o sofrimento. E quando eu estava revisando algum material para a palestra, eu me encontrei com uma passagem de um monge que se chama Thomas Merton. Esse monge é um monge cisterciense americano que foi muito importante no século passado, e os primeiros sodalites costumavam ler muito dois livros dele, um que se chama Homem Algum e Uma Ilha, da onde eu tirei essa passagem que vou partilhar para vocês, e outro que fala da conversão dele, que se chama A Montanha dos Sete Patamares. E Merton, falando sobre a dor, utiliza uma frase que depois vocês também vão poder aproveitar na sua meditação. Ele diz: acreditar no sofrimento é orgulho, mas sofrer acreditando em Deus é humildade. A ver, vou repetir essa frase. Acreditar no sofrimento é orgulho, mas sofrer acreditando em Deus é humildade. E ele vai explicar: pois o orgulho pode dizer-nos que somos fortes para sofrer, e que o sofrimento é bom para nós porque nós somos bons. Então, quando ele diz que acreditar no sofrimento pode ser motivo de orgulho, ele está falando que às vezes nós podemos ser orgulhosos por acharmos que nós somos capazes de sofrer porque nós somos bons. Mas ele tem uma sacada que é muito, muito, muito interessante. Ele diz: mas na verdade, sofrer acreditando em Deus é humildade. Ou seja, Porque en uma o peso está colocado em mim, que sou capaz de sofrer, e na outra é eu confio em Deus neste sofrimento. E ele diz: a humildade nos ensina que a misericórdia de Deus é dada àqueles que o procuram sofrendo, e que por sua graça venceremos o mal com o bem. Assim, o mal se torna uma ocasião para receber mais abundantemente a misericórdia de Deus. Não é por si mesmo que ele nos torna bons, mas porque nos dá uma oportunidade para sermos melhores. Então, a diferença entre sofrer, porque eu acho que eu sou bom sofrendo, e a diferença de sofrer porque acredito em Deus, radica em que quando eu acredito que Deus está comigo durante o sofrimento, no fundo eu estou aproveitando uma oportunidade que Deus me dá para acolher a misericórdia de Deus. É diferente. Vejam só, quando eu sofro, sou capaz de sofrer porque eu sei que Deus me ama, e porque eu sei que Deus ama aqueles que sofrem confiando nele, do que eu simplesmente sofrer porque eu sou bom. Uma me faz orgulhoso, mas a outra me faz humilde. Porque na que me faz humilde, me permite reconhecer que eu não estou no controle da situação e que Deus está no fundo do meu lado. O Papa, na Evangelii Gaudium, ele diz o seguinte: compreendo as pessoas que se vergam à tristeza por causa das graves dificuldades que têm que suportar. Mas aos poucos é preciso permitir que a alegria da fé comece a despertar, como uma secreta, mas firme confiança. Mesmo nos piores, mesmo no meio das piores angústias. Por isso, mantenho esperança. É que a misericórdia do Senhor não acaba, não se esgota, cada manhã ela se renova. Então, suportar a dor, aceitar a dor, implica que nós sejamos capazes de confiar em Deus. Implica que nós sejamos capazes de renovar essa confiança uma e outra vez. E confiar muitas vezes implica renunciar a nós mesmos, abrir mão daquilo que nós acreditamos, abrir mão daquilo que me dá segurança e colocar-me nas mãos de Deus. Eu vou partilhar para vocês. Bom, em São Bartolo, que é onde nós nos formamos, uma das coisas que nós mais fazíamos era nadar, porque fica em frente à praia e, bom, faz parte do processo de formação que nós temos, a natação. Eu não sou de Lima, eu sou de Arequipa, que é uma cidade no sul do Peru. Então eu sou um serrano, então eu não é que eu goste da praia, e eu não sabia nadar muito bem. Então os primeiros meses para mim foram um martírio, porque o mar do Peru também é muito bravo. E eu me lembro uma experiência que para mim foi muito marcante, que, bom, nós íamos nadando até uma ilha muito próxima, mas nós, para voltar, tínhamos, como se chama, um dique? Tá. Tinha um dique de pedras, pelo qual nós pulávamos para o mar e também nós entrávamos. Mas quando o mar ficava muito bravo, se gerava uma correnteza que era muito estranha, mas quando você queria entrar, a correnteza te puxava para o outro lado. E você podia nadar com toda a força que você quisesse, mas chegava uma hora que você não conseguia avançar nada. E o temor que isso gerava era muito grande. Por quê? Porque você está tentando com muita força chegar a uma coisa que está pertinho e não avança nem um milímetro. E a correnteza está te levando para o outro lado. Então, a sensação é: vou me afundar lá, no, lá longe. Eu me lembro que teve um irmão que estava, já, ele já tinha saído, e ele me gritou: tranquilo, tranquilo, deixa te levar. A sensação que você tem de deixa te levar nessa circunstância é muito brava. Instintivamente você fala: é absurdo, se eu estou a um metro da rocha, por que eu vou me deixar levar? Vai me levar longe. Mas bom, vamos escutar. Então, deixei que a correnteza me levasse, e a correnteza me levou para o outro lado do dique, né? Só que, para que vocês vejam, o mar é tão misterioso. Depois de um minuto que ele me puxou até o outro lado, naturalmente a correnteza me levou de volta, sem eu ter que fazer nada, para a rocha, e saía, você saía tranquilamente. Isso me marcou muito, porque por um lado implicou que eu tivesse que confiar no que o outro me falava, num momento que para mim era muito difícil e que aparentemente não tinha saída. Porque também eu me lembro que quando você está mais angustiado, você começa a perder a força. Mas às vezes eu acho que às vezes eu acho que nós temos que fazer o mesmo, deixar a nossa vida nas mãos de Deus e que Ele faça o que é melhor para nós, porque nem sempre nós sabemos o que é o melhor para nós, e confiar é isso, colocar as nossas mãos, a nossa vida nas mãos de outros e deixar que os outros nos conduzam e deixar que Deus nos conduza onde Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser. Essa é a experiência que Jesus está tendo no Horto das Oliveiras. Ele não gosta de sofrer. O sofrimento não é uma coisa natural. Ele quer afastar essa dor, mas no entanto, Ele é capaz de aceitar o cálice que o Pai tinha escolhido, porque confia nele. E Ele abre mão do que aparentemente é o melhor, porque sabe que coisas melhores virão. E eu acho que muitas vezes a dor e o sofrimento são as instâncias privilegiadas através das quais Deus fala conosco, porque são os momentos nos quais nos experimentamos mais frágeis e onde nós compreendemos que não estamos no controle das coisas. Mas o que tem que prevalecer nesses momentos é a certeza de que Deus não nos abandona. Vocês lembram o tsunami que teve no Japão? A experiência dolorosa que muitas pessoas tiveram? Eu me lembro que me marcou muito o testemunho de uma criança que falou para o Papa: por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus permitiu que meus amigos morressem? a resposta do Papa, Bento, foi: não sei, não sei por que Deus permitiu isso, mas eu tenho certeza que Ele esteve do teu lado o tempo inteiro. Essa, em última instância, acho que é a experiência que nós devemos ter quando sofremos. Por um lado, saber que não podemos pretender que o sofrimento não exista, pretender que controlamos todas as coisas, mas saber que Deus está do nosso lado. E saber também que o dor, que a dor e o sofrimento que nós experimentemos serão não necessariamente como nós gostaríamos, porque nós não escolhemos a nossa cruz. Às vezes eu me lembro uma outra experiência de um casal de amigos que eram muito practicantes, mas que em determinado momento, por circunstâncias da vida, o matrimônio começa a passar por problemas. E eu me lembro o esposo falando para mim: eu não compreendo por que Deus permite que nós passemos por esta experiência de dor e de sofrimento. Por que que as coisas têm que ser tão difíceis? E por que que isso teve que acontecer com nós que éramos praticantes? Bom, é justamente nesses momentos onde se vê se você é verdadeiramente praticante. Porque às vezes Deus puxa o tapete e nós ficamos no ar. São esses momentos justamente de cruz onde a nossa fé se purifica. Na Bíblia tem uma passagem, na verdade em vários momentos da Bíblia, a fé é comparada ao ouro que passa pelo crisol. Normalmente, para você purificar o ouro, você tem que esquentar muito forte para que as impurezas saiam. Então, a dor e o sofrimento muitas vezes são esse crisol pelo qual a nossa fé se purifica. E onde aquilo que nós falamos que nós acreditamos se coloca à prova. Então, não esqueçamos que nos momentos de sofrimento e de fraqueza é também um momento no qual Deus se manifesta com maior clareza, como São Paulo nos diz. E aqui o Papa Francisco também diz uma coisa que me parece bonita refletir. E ele diz: é verdade que esta confiança é como mergulhar num mar onde não sabemos o que vamos encontrar. Eu mesmo experimentei tantas vezes. Mas não há maior liberdade do que a se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. Então, É graças à confiança que nós devemos ganhar em Deus que é possível para nós abrir mão de nós mesmos, dos nossos critérios, dos nossos gostos, das nossas seguranças, para deixar que Deus nos guie, nos conduza, mas sempre com a confiança de sabermos que Deus está do nosso lado, que Deus não nos abandona. Isso é o que nós percebemos na agonia do Senhor, no orto. Abrir mão do controle e deixar que Deus faça a sua vontade. Aproveitemos, pois, as meditações do dia de hoje para ganhar nessa confiança, para não pretender que a nossa vida é um mar de rosas, mas saber que o sofrimento e a dor fazem parte dela, mas ter a certeza e a segurança de que Deus não nos abandona. E que esse sinsentido que às vezes podemos experimentar porque as coisas não dão certo, não avançam como gostaríamos, não justifica o fato da gente perder a esperança. Porque o mal e a dor não têm a última palavra nas nossas vidas. Então, só para recapitular, eu colocaria uns 6 pontos. O primeiro é que o sofrimento faz parte da vida de todos. Segundo, ele é uma instância privilegiada para que Deus manifeste sua misericórdia. Terceiro, o sofrimento exige uma atitude corajosa da nossa parte de estar dispostos a assumir e carregar a nossa própria cruz. Quarto, é uma opção que devemos renovar todos os dias. Quinto, somos capazes disso porque temos a certeza de que Deus não nos abandona. E sexto, essa confiança deve permitir-nos renunciar a nós mesmos, particularmente a pretensão de ter um controle total sobre a nossa vida. Lembre também que as cruzes que Deus coloca em nossas vidas são cruzes que nós somos capazes de carregar. Ele não nos vai dar uma cruz mais pesada do que aquela que nós possamos carregar. E também lembremos que nós não estamos sozinhos, que assim como o Senhor teve o Cirineu que o acompanhou, nós também podemos contar com outros na nossa caminhada e na nossa vida cristã. Tiago, você tem os trabalhos bíblicos e a meditação tem também uma pequena lexio que vocês podem aproveitar para meditar e aprofundar hoje. E tudo bem?
Bom dia, pessoal. Agora a gente pode se reunir em grupos, né, de famílias de Nazaré, agrupadas, Senhoras de Betânia, para rezar Alexio. O trabalho de interiorização vocês podem fazer em grupo ou pessoalmente. Alexio também, né? A gente pode usar aqui o salão, o templo, e também tem duas salas na comunidade que também pode ser para juntar os grupos para oração. Tá bom?